Senhor presidente, senhoras e senhores senadores da República, quero dizer da satisfação de ocupar a tribuna nesta tarde aqui no Senado da República para trazer a palavra do povo mato-grossense ou do povo brasileiro que reside em Mato Grosso. Hoje, na parte da manhã, tive a feliz satisfação de frequentar uma rica reunião na Comissão de Educação do Senado da República, onde faço parte como membro efetivo. O plano decenal da educação tem sido discutido de uma forma muito inteligente, muito competente, muito altaneira aqui no Senado da República. E já assisti por várias vezes, várias reuniões, vários conclaves, vários depoimentos, várias instituições e associações falando sobre educação no Brasil. Todas elas com razões definidas, todas elas defendendo pontos de vista sérios, todas elas trazendo as suas convicções daquilo que conhece. Muito embora sabemos que a educação, no seu todo, tem várias particularidades. Uns defendem a educação pública e gratuita, de boa qualidade. Outros defendem a educação privada, em que faz um bom trabalho, mas, evidentemente, tem que tirar dali o seu sustento, empresarial como individual. Mas todos trazendo razões plausíveis para a educação de um país que tem dimensões continentais, um país que tem 200 milhões de habitantes, um país que há menos de 30 anos tinha mais analfabetos do que pessoas que sabiam ler e escrever, e hoje ainda os tem, e tem um bocado também de analfabetos políticos, funcionais, mas já evoluiu bastante em termos da construção da sua educação. Ali naquela comissão hoje, vários estudiosos de vários recantos do Brasil, desse Brasil dividido em Brasis de peculiaridades diferentes, trouxeram as suas razões. E hoje foi o dia da educação privada, onde vimos ali vários educadores do Paraná, do sul do país, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso, meu estado, todos eles trazendo o seu relato daquilo que acreditam, daquilo que professam, daquilo que realmente acham que é melhor para o país. Vimos ali uma palestra especial de grande contextura teórica, que foi a palestra de um professor que veio falar sobre educação à distância. Educação à distância que até hoje é estigmatizada nesse país, que é a educação que poucos acreditam, até porque nós somos um país de bacharéis, um país que só acredita na educação superior. Quem tem o canudo de uma universidade, este é a pessoa estudada. Quem tem qualquer outro curso abaixo disso, é uma pessoa que não teve oportunidade. É assim que pensam. Até então, nós tínhamos até menos de 20 anos só educação presenciada, em sala de aula, com um professor lecionando para 30, 40, 50 alunos, dando um sacrifício danado, mas às vezes não atingindo seu objetivo. De 1970, 80 para cá, se pensou num mundo em educação de massas, mas que pudesse colocar para a massa o melhor professor que tivesse naquele país, que chama-se educação à distância. Lembro-me que eu era delegado de educação na capital do estado de Mato Grosso e depois, como vice-governador, também acumulando a função de secretário de Estado da Educação. E ali eu tive a oportunidade de saber que eu poderia buscar uma tecnologia diferenciada da que eu tinha em salas de aula, salas precárias, num estado de expansão geográfica, ou seja, demográfica, num estado em que recebia a população de toda a parte do Brasil, mas que lá chegava nada encontrava que pudesse dar a chega à família que queria educar seus filhos. Regiões de penetração, de pioneirismo, de abertura, e que chegavam para ali criar sua família. Saíam do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Lá eram arrendatários ou pessoas que trabalhavam para outros, meeiros. E aqui eles conseguiam um pouquinho e compravam um sítiozinho de 5, 10, 15 hectares de terra e começavam a fazer sua fortuna. Que para eles já era fortuna aquilo, porque nada tinham. Nada tinham adquirido na vida. Mas chegavam lá, nem a educação para seus filhos conseguiam. E a educação tradicional não conseguia dar a eles esse alento necessário para que pudessem sentir que valia a pena estar ali, aguentando a malária, as doenças tropicais como um todo, e ficar ali trabalhando. E pensamos na educação à distância. E descobrimos que no Canadá, na cidade de Quebec, eles já faziam a educação à distância, para atender também regiões inóspitas, como as nossas aqui no Brasil. Região que dificilmente teria acesso a pessoas que fossem para lá com tranquilidade para trabalhar. As regiões geladas do norte, divisa lá, do norte gelado do país. E ali eles colocaram a educação à distância. E foi um sucesso absoluto. Em 1992, no governo Jaime Campos, que é titular dessa cadeira do Senado, aqui no Senado da República, eu como secretário de Educação e vice-governador, junto com o reitor da Universidade Federal e da Universidade Estadual, fomos lá para trazer esse exemplo para Mato Grosso. E começamos no núcleo de 336 professores na cidade de... Quem vai se pensar tirar o aluno da universidade, lá na presença do professor, para colocar aqui, através de uma televisão, de um vídeo, e querer dar a ele um diploma de curso superior? Estão brincando com a educação superior. É o que pensavam os tradicionalistas. Mas foi a salvação. Conseguimos, nesse primeiro núcleo, trazer a oportunidade para mais de 1.000 professores no primeiro ano. E a educação à distância, ela conseguiu extrapolar para todo o Brasil e para o Cone Sul da América. E hoje é uma realidade. E o futuro da educação no Brasil não será somente a educação presencial, mas será a educação à distância. Que eu confio, acredito e tenho certeza que é o futuro da educação do país. Com professores de altíssima qualidade. Não lecionando somente para 40 alunos, mas lecionando para 10 mil, 15 mil, 30 mil, numa aula só, dividido por todo o espaço do Brasil, lá no Acre, lá em Rondônia, Roraima, Rio Grande do Sul, Nordeste, qualquer parte. Terão lá os alunos em sala, ouvindo a televisão, vendo seus manuscritos e estudando daqui a pouco, prestando exame e com condições de ser um grande profissional. Portanto, essa comissão da educação de hoje me deixou feliz, me deixou alegre, porque a cidade que um sonho que eu tive lá atrás, que eu sonhei talvez sozinho naquela época, virou uma realidade. Um sonho que valeu a pena sonhar. Eu estive esses dias na universidade, ou seja, no Senado da República, lá da Argentina, em Buenos Aires. Quando fui representando o Senado da República, há uns 3 anos passados. E lá se falava realmente educação à distância. E passaram um vídeo. O Ministério da Educação, inclusive, levou lá a sua divulgação, dizendo da educação à distância. E lá eu vi o primeiro curso, ou um dos primeiros, a nível de Brasil. E eu estava lá presente, como estudante da Universidade Austral, como estudante da Universidade Católica, no curso de doutorado, eu estava lá presenciando, vivendo ali a história, sendo contada por outros, mas que eu sabia que eu tinha sido um protagonista dela. Senhor presidente, é necessário sonhar. É necessário ter esperanças. É necessário ter utopias. É necessário acreditar no futuro. É necessário acreditar em suas próprias ideias. É necessário ouvir, meditar, pensar e sentir que só não pode ficar calado. Só não pode se omitir. Só não pode tomar decisões. Deixar de tomar decisões. O que tem que fazer é ousar. E a palavra de crescer, de vencer, chama-se ousadia. Ousar para que as coisas aconteçam. Portanto, a Comissão de Educação, hoje no Senado da República, foi muito feliz por ter trazido vários palestristas. Alguns da iniciativa privada, alguns da iniciativa pública, mas todos falando em educação de qualidade. Boa educação, educação para todos e não para poucos. Educação de qualidade para o filho trabalhador, mas também para o filho industrial. Educação que o meu filho tenha alcance, mas que o seu filho também tenha alcance. Estou feliz. Valeu a pena a semana aqui no Senado da República. Porque na Comissão de Educação, hoje, senador Riquião e senador Simão, tivemos pessoas que, na verdade, pensam em educação sem pensar exatamente naquilo só que beneficia eles. Portanto, quero aqui deixar, senhor presidente, sabendo que eu estou abusando da confiança de Vossa Excelência. E eu sei que tem vários companheiros senadores que querem falar, mas deixar aqui a minha confiança num futuro melhor. E que todos, se todos, temos um Brasil diferente. E a nossa salvação será quebrar esses grilhões de aço que faz com que o analfabetismo aproxime da gente. Mas quebrando-os, nós vamos quebrar paradigmas também. E vamos fazer com que a educação chegue a todos e o Brasil possa viver melhores momentos. E adentrar a constelação de países desenvolvidos, de países que realmente querem usar de tudo aquilo que o homem, através da sua inteligência, conseguiu construir. Senhor presidente, muito obrigado pela oportunidade e deixo aqui meu estímulo, a minha esperança, as minhas utopias renovadas para que possamos vencer. E a utopia é bom, sabe por quê, senhor presidente? Porque ela nos faz caminhar. Caminhar para a frente. E sempre quando chegamos perto daquilo que queremos, ela está um pouco adiante, um pouco mais adiante. Mas se ela não serve para nada, diz o poeta, serve pelo menos para nos fazer caminhar. Caminhar sempre em tudo aquilo que gostamos, queremos e acreditamos. Muito obrigado.